Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar todos e todas, deputados, deputadas, todos que nos acompanham. Temos a vereadora Mari Mettler também aqui, está aqui de São Bernardino, né, acompanhando junto conosco. Seja bem-vinda e todo o time aí. Quero falar de dois temas bem importantes. Um deles é com relação à estiagem. Quero trazer alguns números aqui. Nós tivemos uma reunião na semana passada com a Casa Civil e também o secretário da Agricultura, foram prestados contas dos números e nós estamos aguardando uma reunião com o governador para que a gente possa enfrentar o dilema, né, a tristeza da estiagem. Eu venho de Chapecó, cheguei ontem de lá, né, Maurício, nós temos bairros que estão há 11 dias sem água. Agora teve uma decisão da prefeitura com a Casan de puxar a água do Rio Uruguai. Mas tem uma situação que a gente precisa refletir muito sobre os impactos e a quem a estiagem impacta. Nós temos 3,7 bilhões em perdas econômicas geradas por conta da estiagem na safra de milho, grão e silagem, soja e feijão. É como se a gente olhasse, bom, quem produz milho? Nós temos, quem produz milho, menos 34,5% de perdas, então. O milho para silagem, que é a produção aí da ração, menos 31,8%. A soja, menos 21%. E o feijão, menos 22%. É como se a gente olhasse para alguém e dissesse assim: seu João, o senhor ganha R$ 1.000 por mês e agora o senhor vai ganhar 700 esse mês. Porque o senhor vai ter uma perda de 30%, de 34%, de 31%, de 21%, de 22%. Essas perdas aqui são concretas, é lá na renda do agricultor, do produtor, né? Então, não é pouca coisa. E, na grande maioria, eles não têm outras rendas. Então, veja bem, nós temos um impacto de 1/3 da renda direta dos agricultores. Pode passar. Se nós olharmos numa outra ponta, tivemos um anúncio, e que foi executado no ano passado, por parte do governo do Estado, 100 milhões. Foi executado. Então, um orçamento para estiagem, proteção aos mananciais, reservatórios, cisternas, 100 milhões. 2022 tem projeções ainda de 150 milhões e o ano que vem de 100 milhões. Totalizando, portanto, em torno de, pode passar, em torno de 300 milhões até 2023. Mas vamos comparar isso com as perdas. As perdas de 3,7 bi. Então, quando você compara entre as perdas e os investimentos do governo do Estado, mesmo que nós sabemos que são fundamentais, importantes, e que bom que veio, mas é menos de 10% em relação às perdas. Então, esses 90% fica para toda a cadeia produtiva, para o agricultor, para os comerciantes, para o consumidor. Pode passar. Quando a gente faz um comparativo aqui de gráficos, nós temos esta situação aqui. 3,7 bilhões de prejuízos. Nós temos 300 milhões, que pode chegar a 350 com os 50 milhões da LESC, por parte do governo do Estado. E nós temos zero, absolutamente zero, por parte do governo federal. Esta é a realidade que Santa Catarina está enfrentando. A ministra esteve recentemente em Chapecó e só mandou a gente rezar muito, pedir a Deus que mude, porque não anunciou nada. Talvez porque a política este ano seja do orçamento secreto, para pensar na eleição. Mas, deputado Pedro, é difícil a gente olhar para os nossos agricultores e para os moradores de Chapecó e constatar essa realidade aqui, dos poucos ou do zero investimento. Então, nós estamos esperando a reunião com o governo do Estado e o nosso líder da bancada do Oeste, o deputado Cobalcini, hoje produziu um documento, eu assinei também, os 15 deputados estão assinando, pedindo apelando, uma moção de apelo ao governo federal para que olhe para Santa Catarina e que não venha só passear, mas que envie recursos. É isso que a gente precisa. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, eu presido a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e nós já falamos aqui reiteradas vezes sobre os problemas das estruturas escolares. Eu sou uma deputada que visita muitas escolas. O ano passado, em 2 meses, nós visitamos 100 escolas estaduais. E nós continuamos visitando as escolas. Tudo que foi falado de reformas, de projetos, de investimentos, nós não estamos vendo nas visitas que estamos fazendo. E eu quero trazer aqui, para que todo cidadão que está nos ouvindo, nos acompanhando, não precisa ser deputado, todas as pessoas podem acessar as obras do Estado. É só acessar pelo site projetasc.gov.br. Quando a gente acessa, pode passar? Nós temos aqui obras do Estado, não só escolas, mas obras em geral, que estão a iniciar, em andamento e concluídas. Se nós olharmos aqui, nós temos 1.557 projetos no Estado inteiro, de obras das mais diversas. Pode parecer muito? Não, é muito pouco, porque são 295 municípios, só de escolas nós temos 1.067. E no conjunto do Estado, 1.557 projetos que estão, na sua grande maioria, em andamento. Vamos ver isso, então. O valor que nós identificamos é de 13 bi. Eu estou arredondando aqui, tá? Todo esse montante de mais de 1.500 projetos chega em 13 bilhões. Nossa, isto é impactante. É muito dinheiro, sim, é muito recurso. Vamos lá. Quando a gente vai detalhando as informações, vou pegar aqui educação, que é a área que eu me dedico muito. Secretaria de Educação, as obras do ano passado só de manutenção. O que nós temos? Pode passar. Nós temos aqui por regionais. E aí nós começamos a ver problemas naquele dado anterior, que aparecia quase que tudo em andamento. Mas quando a gente pega as regionais aqui, nós temos regionais que estão com 57%, outras com 22%, outras com 40%, outras com 28%, outras com 35%. É uma média de projetos por regionais. Pode passar. Quando a gente olha, avançando mais, as obras, pode passar, as obras finalizadas, e vou dar um exemplo aqui de Chapecó, tá? Quem conhece Chapecó, conhece esse colégio, é o Tancredo Neves, fica no maior bairro de Chapecó, é o bairro EFAP, que é quase uma cidade, né? Em torno de 60 mil habitantes. Olha só o que tem aqui. Nós temos, do Tancredo Neves, uma obra que iniciou em 2020, 40% executada esta obra, diz que está em andamento. Mas o que é a obra executada? É apenas a contratação do projeto. É apenas a contratação do projeto. Não é o projeto físico, projeto executado, a obra em si. Então, por que eu estou trazendo essas informações aqui? Atenção, Secretaria de Educação, tem alguma coisa que não está fechando. Esses dados aqui, essas informações aqui que constam no site Projeta SC, não está batendo com o impacto que se gera quando você vê um investimento de 13 bi. Os 13 bi é a obra executada, mas está indo em projeto a grande maioria delas. Ou seja, se nós estamos com a maioria das escolas com projetos sendo executados, eu pergunto o que eu vou dizer quando eu visito uma escola que está lá interditada com uma escola que eu visitei de Seara, interditada há 5 anos, com os palanques lá segurando o ginásio. Eu digo o quê? Se vai para o site e parece no site que está em andamento, que as obras estão andando os projetos. Então, a gente precisa ser mais coerente, tem que adequar essas informações aqui com outras informações que expliquem para que o cidadão não se engane que, quando a gente compara as informações que vêm da sede, das obras, não estão fechando com a execução concreta das obras na prática.
Mais um minuto, deputado Luciano.
Obrigada, Maurício, presidente. Eu quero aqui dizer que não estou aqui para atacar ou para agradar ninguém. Eu estou aqui como deputada da Educação, como presidente da Comissão de Educação, para dizer que eu não aguento mais olhar para isso e dizer que nós vamos passar mais um ano olhando para as planilhas e as obras nas escolas não andam. E, sobretudo, num período que tem muito recurso, tem muito dinheiro. O ano passado, o Estado fez uma ginástica para atingir os 25. Não dá. Precisa agir, precisa ter gestão mais eficiente e precisa orientar quem está trabalhando esses dados para que os dados sejam mais reais. Muito obrigada.